E a gente começa o Assunto Política com Reginaldo Dias. Olá, Reginaldo.
Olá, Luciano. Olá, Tiago. Olá, ouvintes. Eu tenho 35 anos de magistério. Comecei no magistério em 1988, ministrando aulas para adolescentes da segunda fase do primeiro grau, quinta ou oitava série, e desde 1991 estou no magistério superior na Universidade Estadual de Maringá. E eu ingressei na universidade fazendo concurso para a área de ensino de história. Então eu tenho uma reflexão acumulada nessas décadas e a minha convicção é de que as tecnologias, elas são bem-vindas, mas elas devem ser usadas com método, com parcimônia e sem desconhecer que o principal agente do processo educacional é o professor ou a professora. Nós não melhoramos a qualidade do ensino se não investirmos na formação do professor e se não investirmos nas condições de trabalho do professor. E esse, há um certo fetiche com as tecnologias, como se elas fossem revolucionar o processo educacional, mas o mau uso das tecnologias pode levar a uma degradação do processo do ensino, porque ele vai degradando as condições de trabalho e da formação do professor. A tecnologia não substitui o professor. Então, essa, para mim, é a ordem dos fatores. Quando eu entrei na escola, criança, havia uma... era um período de tecnicismo na educação. Então, já havia esse fetichismo, né? E eu aprendi também, ministrando aulas sobre história contemporânea, que a gente não luta contra a tecnologia. A tecnologia acaba prevalecendo, mas é preciso ter formação adequada para usar a tecnologia e usar a tecnologia de forma adequada. Eu sou bastante sensível ao que os professores estão dizendo sobre essa mudança que está a ocorrer, porque, em última análise, para mim não há solução para a educação fora da formação e das condições de trabalho do professor. E a parte disso, é bom lembrar que a educação é um processo relacional. Eu sou realmente adepto das teses do professor Paulo Freire, de que a educação é um processo dialógico entre professor e aluno, então não é que um ensine o outro, ambos aprendem no processo educacional. E não vai ser o uso da tecnologia que vai resolver isso, né? É por isso que cada coisa no seu lugar. Acolher a tecnologia de maneira adequada, coerente, mas sempre investindo no professor e apostando nesse diálogo professor e aluno para elevar a qualidade do processo educacional. Essa é a minha visão a partir da experiência que eu tenho no magistério. Um bom fim de semana a todos.
Agora, Tiago Valenciano também falando sobre a educação, sobre os professores. Dia 15 de outubro, o dia foi o dia do professor. Tiago, olá.
Exatamente, Reginaldo, Luciano, 20 da CBN Maringá. A gente viu essa notícia aí que o secretário de Estado de Educação, Rony Miranda, está no embate com os professores do Paraná, nesse debate em relação ao uso de tecnologias na sala de aula, sobretudo os aplicativos inseridos pelo governo em 2022, ainda no finalzinho ali daquela gestão do Renato Feder, que agora está no estado de São Paulo, atuando como secretário da Educação de lá. É claro que a gente não está aqui contra a tecnologia, a gente não está advogando contra as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia em relação às inserções tecnológicas. Mas é bom a gente ponderar que os países mais avançados da Europa, eles já estão com uma discussão muito adiantada em relação à questão da retirada, de tirar constantemente o celular da sala de aula para que os alunos possam retomar as habilidades cognitivas e, sobretudo, as habilidades com as mãos. Eles constataram que os alunos estão tendo muita dificuldade para utilizar as mãos para fazer trabalhos criativos, manuais, e estão muito focados no manuseio dos smartphones. Então, quando você coloca ou deixa o aluno muito tempo no smartphone, você reduz a capacidade de utilização dos alunos em relação à criatividade e os trabalhos manuais. É claro que isso tem lógica, tem fundamento. Quem tem criança em casa, quem observa o priminho, a priminha, o irmãozinho, sabe que funciona assim. Quanto mais tempo você deixa a criança em casa no smartphone, menos trabalho você tem, porque a criança está entretida ali com várias cores e várias atrações dentro daquele smartphone ou tablet, para quem tem dinheiro. E aí o processo cognitivo vai ficando para trás. Fazer isso nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio é uma vantagem? Pode ser que sim, pode ser que seja uma saída. Mas talvez essa discussão tenha que avançar mais para a primeira infância. A gente sabe que do 0 aos 4 anos de idade, no máximo até os 5, que é essa fase mais sensível da primeira infância, é quando há toda a formação cognitiva, social e emocional das pessoas em si. Então, nessa fase, deveria ser a fase mais estimulada ou a fase com maior atenção em relação ao uso dessas tecnologias. Também sabemos, por outro lado, que nós temos um incentivo muito maior na educação brasileira histórica em relação ao ensino superior e agora o ensino fundamental e médio. Se você quer algo de qualidade ou busca algo de muita qualidade no aspecto estrutural, não no aspecto dos professores, você tem que ir para a escola particular. Os professores da escola pública são excepcionais também. Então, se você busca mais infraestrutura, salas menores, salas reduzidas, você inverte a lógica e vai nisso para o ensino médio e ensino fundamental, que é uma pena, que é onde o governo deveria investir mais e é o local que esses debates deveriam acontecer com mais constância. Acredito que manter ou não os tablets, obviamente, vai ser uma decisão única e exclusiva do secretário de Estado da Educação. E manter os aplicativos, desculpa, vai ser essa decisão exclusiva do secretário de Educação, sim. Mas é um bom debate, é um bom embate e acredito que é um típico debate que a gente precisa ampliar a cada dia mais, porque sem celular ninguém mais vive e sem tecnologia ninguém mais consegue sobreviver. Valeu, pessoal, um grande abraço e até segunda-feira.